Quantos países há num país com muitos litorais e muitos interiores? Portugal está em situação de catástrofe demográfica e estes são problemas a que os partidos políticos estão a dar a devida atenção na campanha para as legislativas. A uma semana das eleições, conversamos hoje com Henrique Ferreira, presidente da Comissão Justiça e Paz da Diocese de Bragança Miranda e que se tem dedicado ao estudo destas matérias. Muito bom dia.
Bom dia.
Muito bom dia.
Tem manifestado em vários artigos a sua preocupação com o ponto a que Portugal chegou em termos de demografia e desertificação. Pelo que tem observado nesta campanha, os partidos estão atentos e conscientes desta realidade ou o país real, por assim dizer, está a ser ignorado?
Só na última semana o assunto foi ventilado em campanha, mas não houve qualquer referência específica em termos de apresentar soluções. E, portanto, estamos quase como se o assunto não tivesse sido falado. E, no entanto, é talvez, em termos de futuro, o problema mais grave que o país vai enfrentar, tal como a Suécia o enfrentou nas décadas de 30 e 40.
E eu pergunto-lhe, nesse caso, quem vive numa região que também está demograficamente em crise, por assim dizer, com Bragança, sente preocupação por parte da classe política em relação a estes problemas concretos?
No interior fala-se muito do problema demográfico. Atiram-se muitas culpas para os governos, como forma de propaganda política, mas, de concreto, o único programa que tem sido lançado é o apoio aos nascimentos, o apoio a quem tem filhos. No caso de Vimioso, por exemplo, é com 500 euros por nascimento, e que, curiosamente, deu algum resultado, porque o Conselho de Vimioso, na transição da década de 10 para a década de 20 deste século, o Conselho de Vimioso diminuiu menos a sua quebra demográfica. Manteve os índices de envelhecimento, é evidente, mas diminuiu bastante a sua quebra demográfica. Isso indica que um simples programa de apoio pode fazer alguma diferença.
A minha questão é que, de facto, estes problemas estão identificados há muito. Porquê é que não há uma maior ação? É fácil perceber.
Sim, sabe, no interior pensa-se muito em atirar as culpas para os outros. E, portanto, em vez de se agir proativamente, reclama-se. Mas as entidades externas não podem fazer tudo. As entidades internas próprias do interior também podem fazer alguma coisa. Tem de haver maior investimento dos municípios, tem de haver maior investimento dos governos, tem que haver programas por regiões, porque elas não são todas iguais. E, portanto, enquanto isto não for feito, penso que não chegamos a bom ponto.
A que é que atribui esta situação a que se chegou de inverno e de deserto demográfico? Às sucessivas crises, à falta de visão estratégica de longo prazo, às más opções políticas que foram sendo tomadas?
Se a gente pegar em alguns números, temos a dimensão do problema. Em 1960, nasciam em média 5 mil crianças no distrito de Bragança. Hoje nascem 470 ou 480. Portanto, o inverno vem daí, a ausência de nascimentos. O deserto deriva do inverno, deriva da imigração, e a imigração já não é de pessoas desqualificadas, como era na década de 60 e 70, é de pessoas extremamente qualificadas e que deixam o país numa situação de desastre. Eu uso muito a palavra desastre porque a nossa melhor inteligência está a ir embora. E os políticos ainda não se deram conta disto.
Falamos da emigração, portanto, os portugueses que partem para fora e que são gente qualificada, como sublinha, e a imigração, os que vêm. Já nem os imigrantes nos salvam em termos demográficos?
Não é fácil. Não quero ser pessimista, mas não é fácil porque Portugal não é atrativo em termos de salários. Se Portugal fosse atrativo em termos de salários, em termos de apoios sociais, então sim, seríamos mais procurados. Mesmo assim, é de notar que desde 1970, ano em que se nota uma diferença de pessoas de nacionalidade estrangeira em Portugal, portanto, desde 1970 até hoje, a população portuguesa já tem origem em 660 mil pessoas que vieram do estrangeiro, que já estão nacionalizados. Portanto, isso é um indicador de que, apesar de tudo, são os procurados, mas não suficientemente procurados, como são a Alemanha, como é a França, como é o Reino Unido, porque aí há poder económico e há apoios a voltar.
Nós estamos perante um problema sério, parece evidente. Os estudos mostram, aliás, que na última década uma queda abrupta na população. E aqui a questão é, como é que se invertem 60 anos de estagnação demográfica em 3/4 do território nacional, por assim dizer, e se ainda estamos a tempo?
Bem, antes de mais, penso que os programas de apoio têm que começar por aquilo que começou a Suécia, também nas décadas de 30 e 40. Um Estado social que dê grandes apoios e privilégios às mães para ficarem em casa a tratar dos filhos. Depois, tem que haver programas de incentivo económico à participação das populações locais, com grande orientação, porque na rentabilização dos programas económicos, o mais importante é fazer a gestão da orientação, dos investimentos, do acompanhamento e supervisão, para que os dinheiros não sejam mal utilizados. Aliás, penso que grande parte dos problemas do interior são problemas de orientação do investimento. Muito dinheiro tem vindo, não direi muito comparativamente com as regiões mais desenvolvidas, mas bastante dinheiro tem vindo e esse dinheiro não tem ainda sido suficientemente rentabilizado e tem de ser. De outra forma, estamos a tirar dinheiro e estamos a perdê-lo.
Professor, eu peço desculpa, mas aí uma questão que eu quero levantar e que tem a ver com a reflexão que tem estado a fazer. Falava agora da falta de orientação do investimento, ainda pouco pedia, sugeria que fossem feitos programas por regiões, porque elas não são todas iguais. E sempre que há eleições, fala-se na regionalização, há quem acha quase que isto será uma varia mágica para resolver os problemas das regiões mais desfavorecidas e mais esquecidas, muitas vezes pelo poder central do país, é algo que está obviamente também previsto na nossa Constituição. Pensa que pode ser uma solução para as questões que está a identificar?
Talvez, mas sobre a regionalização, apesar de já ter estudado alguma coisa, não tenho ideias definitivas. Porque se fizermos uma regionalização horizontal, que corresponde às coordenações de desenvolvimento regional, nós estamos, pura e simplesmente, a aumentar a liquidação do interior. No último referendo à regionalização, eu fui um ativista da região de Trás-os-Montes e Alto Douro e andei pelo terreno a ouvir as pessoas. E as pessoas não discordavam da regionalização, mas perguntavam-me: olha lá, com uma região horizontal como a Norte, o que é que nós ganhamos e o que é que nós perdemos? E quando me perguntavam a segunda parte, o que é que nós perdemos, eu, embasbacava, e não sabia responder. Depois fui a Espanha. Durante a campanha, um dia que tinha aqui para Braga, fui para Espanha e falei na regionalização. A primeira coisa que me disseram foi, na perspectiva deles: vós, portugueses, estás a discutir a regionalização, tente cuidado, porque com a regionalização ides pagar mais impostos, pagar impostos para o município, pagar impostos para a região, pagar impostos para o Estado. E não sei se o retorno vai ser suficiente. Eu não quero aqui, com isto, pôr em causa a regionalização. Agora, tem que haver estudos sérios e estudos comparados a nível europeu em relação aos países que foram regionalizados, nomeadamente os países que eram centralizados, como é o caso da Espanha, mas que não operou propriamente regiões, porque aquilo são nações. São nações desde há muitos séculos, com uma cultura própria, e, portanto, essa dimensão tem que ser estudada. Mas pode ser comparada, por exemplo, com a Itália ou com a França, porque a França era um país centralizado e também operou regiões por via administrativa. A regionalização, eu achava interessante, ou melhor, só achei interessante passados 15 anos, depois de ter estudado muito mais. Aqueles que eram os chavões de 1983-84, quando o assunto foi debatido. E então, o PS tinha a bandeira regionalizar para desenvolver, o PSD tinha a bandeira desenvolver para regionalizar. Portanto, ou seja, isto é interessante e há que recuperar estes slogans, porque eles dizem tudo.
Mas não bastam slogans, não é? Nesta altura, a generalidade dos partidos com assento parlamentar já disse que está disponível para discutir a regionalização. Devia, de facto, ser uma prioridade, mas pelo que nos diz, bem pensada.
Muito bem pensada. Eu não acredito numa regionalização que não seja simétrica, que é o que eu quero dizer com simetria. Se nós compararmos o PIB da zona de Porto e Braga, sobretudo os grandes, os conselhos mais envolvidos Eu nasci de Braga, Famalicão, Barcelos, Trofa, Santo Tirso, bem, e aqui já é Porto, mas pronto. Guimarães e Braga. Há uma dimensão de desenvolvimento muito maior do que, por exemplo, a Escoura, ou a Marge, portanto, o interior, não é? Agora, já podemos comparar, por exemplo, a Marge, Mundinho de Basta, etc., com o interior profundo, falando no distrito de Bragança, de Freixo de Espada Cinta, ou Mugador, ou Alfândega da Fé. Ou seja, se pusermos o norte interior dependente do Porto, nós ficamos pior do que dependentes de Lisboa, por uma razão muito simples. Os do Porto vão sugar-nos completamente os recursos, até porque foi neste paradigma que foram criadas as NUTs das regiões. Quando o professor Cavaco Silva, em 1979, começou a discutir o assunto, criaram regiões horizontais, porquê? Para baixar a rácio do nível médio de desenvolvimento face à União Europeia para poder receber mais fundos. Ou seja, o Porto precisa de Bragança, de Vila Real e de Viana do Castelo para baixar o seu nível de desenvolvimento para ter acesso aos fundos. Mas provavelmente não vai precisar desses distritos para promover depois o desenvolvimento que deve promover. E quando eu falo de regionalização simétrica, em Portugal só há uma possível, que é pegar nas antigas províncias, ou então se achar que as antigas províncias, que são 8, são demais.
Estamos a falar de Minho, Trás-os-Montes, Beira Alta, essas designações, não é?
Beira Alta e Baixo, Douro Litoral, Trás-os-Montes e Alto Douro,
Extremadura,
Beiras, Extremadura, etc. Que não estavam assim tão mal pensadas como isso. E que, em boa verdade, foram substituídas pelo distrito, porque quando são muitas entidades, reinamos melhor. E, portanto, o Dr. Salazar percebeu que vinha dali uma idiosincrasia regional que punha em causa a unidade do país e o poder central. E, portanto, operou a reforma, recuperou os distritos em 1937. Portanto, como eu dizia, ou nós fazemos uma realização simétrica de norte a sul, o interior, ou então vamos pôr a região em desequilíbrio. Vamos pôr as do interior em serem sugadas pelas do litoral. E as únicas que não serão sugadas serão, até neste aspecto devíamos ter diferentes modelos de regionalização, e as únicas que não serão sugadas serão aquelas que não têm grandes metrópoles no litoral, que é o caso da região centro e da região do Alentejo. Porque as outras serão completamente sugadas por Lisboa e por Porto.
Nós estamos a olhar para uma atenção mais local dos problemas e pergunto-lhe, no caso específico da Comissão de Oceano, Justiça e Paz, em Bragança Miranda, que papel é que tem tido a identificar e a procurar também respostas para os problemas da região?
Pronto, nós neste mandato temos-nos focado essencialmente nos problemas de apoio à pobreza, e também a quando da pandemia, que ocupou praticamente os dois primeiros anos do mandato e continua a ocupar, estamos também a chamar a atenção para esses problemas.
E a situação da pobreza, como é que está em Bragança? Também tem crescido? É uma preocupação acrescida para a Comissão?
Tem sido uma preocupação para a Comissão. Tanto a Caritas de Sedana como a Cruz Vermelha têm intervindo a sério neste problema, têm distribuído imensa ajuda. Nota-se até que pode até haver um excesso de apoio em alguns casos, porque há pessoas que recebem apoios da Cruz Vermelha e que vão pedi-los também à Caritas para selecionarem o melhor, mas tem havido a sério esse apoio. E mesmo em relação aos estudantes estrangeiros, há um programa muito interessante no Instituto Politécnico através dos estudantes cabo-verdianos que se chama Os Jovens Sem Sofá. E, portanto, eles têm promovido muita ajuda a estudantes estrangeiros, sobretudo os mais pobres, que vêm dos Palop e que estão mais desintegrados.
E isso íamos perguntar exatamente sobre isso. O setor solidário e social da Igreja Católica tem estado na linha da frente para dar resposta a estas necessidades, imagino.
Sempre, através dos centros sociais e paroquiais. Temos cá também uma associação que não é da Igreja, que é a ASMAB, Associação de Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança, mas que já não é só dos artistas, foi dos artistas quando foi criada, há 152 anos. Mas depois, a partir de 1875, passou a ser de toda a gente. E essa também fornece refeições, fornece apoios em roupa, fornece apoios em logística, por exemplo, lavagem de roupa, passar a ferro, etc. Todos os centros sociais, sobretudo à infância e à terceira idade. Portanto, digamos que Bragança tem instituições que estão a trabalhar bem nesse aspecto, e o que falta agora é uma dimensão da otimização dos programas de emprego. Porque os estudos dizem que quando uma pessoa cai na rede da pobreza, se não tiver um programa de ação, se não é só o apoio, se não tiver um programa de ação e de inserção, a pessoa anula-se, despersonaliza-se e acaba por ficar cada vez mais dependente dos programas de apoio. E esta dimensão tem faltado aqui e tem faltado em todo o país. Portanto, há, digamos que o país proporcionalmente está prestar mais apoio aos seus povos do que a média dos países da União Europeia. Isto se compararmos a riqueza do nosso país com a riqueza dos outros. Mas depois temos uma rede enorme de povos que caem nesta situação e não recuperam. E portanto, isso passará pela reintegração no trabalho, porque só o trabalho é que permite depois uma relação social útil.
Henrique Ferreira, nesta reta final da nossa conversa, quer deixar algum repto ou desafio à classe política nesta contagem decrescente para as eleições dia 30?
Eu penso que devem pensar que tipo de apoios vão dar ao interior, nomeadamente em perdão de impostos às empresas que aqui se localizarem. Essa é uma dimensão muito reclamada pelos empresários e portanto, na campanha deverão discutir este aspecto. Por outro lado, há uma dimensão que é a da interação regional a todos os níveis, mas sobretudo dos transportes. Como se sabe, o interior de Bragança é Castelo Branco, ou se quiser melhor a Guarda, não tem caminho de ferro. E praticamente também não tem autocarro. Só quero dar este exemplo. Tenho uma sobrinha a estudar na Covilhã e tenho uma filha a trabalhar em Castelo Branco. Sabe quanto é que a minha filha demora de Castelo Branco a Bragança para fazer 275 km se vier de autocarro? 10 horas. Sabe porquê? Porque não há um autocarro, nem direto, nem semidireto. Ela tem que vir até à Guarda, da Guarda tem que vir a Viseu, e de Viseu tem que vir por Vila Real, Mirandela, a Bragança. Se fizer este exercício, relativamente a todos os municípios que se localizam nesta corda, o problema é idêntico. Mas depois fui analisar as ligações no Alentejo. Se querem discriminação positiva para o interior, também têm que pensar nesta dimensão. Há que apoiar programas de transporte público com participado pelo Estado, pronto, porque eu acredito que as empresas não vão fazer uma ligação direta entre Castelo Branco e Bragança. Tudo bem. Eu essa dimensão compreendo. Agora, os municípios e os políticos e os governos têm que chegar à frente. Vamos lá organizar aqui um processo de discriminação positiva nos transportes públicos. E isto seria extremamente interessante. Mas este fenómeno também ocorre com Zamora. Nós estamos aqui a 100 km de Zamora. E só podemos ir a Zamora às segundas, quartas e sextas e regressar às terças, quintas e sábados. Porque o transporte que há é o de Bragança a Paris ou de Bragança a Berlim. E assim existe, porque há muitos imigrantes, não é? Agora, a Bragança Zamora não existe nenhum. Os problemas no interior, provavelmente em Espanha, tanto quanto sei, são parecidos. Só que eles já abordaram esta questão há mais tempo que nós. E esta interatividade regional é tão importante nos transportes como nas vias de comunicação. Porque o interior do interior tem os IPs a ligar às capitais das regiões horizontais, mas depois, entre Bragança, Mogadouro, ou entre... Vejam o caso de Coimbra, Covilhã. É um caso completamente obtuso. Eu não percebo como é que esse problema nunca entrou nos debates políticos. De Coimbra à Covilhã, por Viseu e pela Guarda, são 200 quilómetros. De Coimbra à Covilhã, numa estrada direta, seriam 110, 120. Eu isto não entendo. Não entendo como é que este problema nunca entrou no debate político?
Fica este repto final em tempo de campanha para as eleições. Henrique Ferreira, muito obrigada por ter vindo conversar com a Renascença e com a Agência Eclésia.
Muito obrigado também pelo vosso convite e oxalá que possamos ter contribuído para o debate dos problemas.